UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMIID. Hoje vamos falar sobre o Minho Advanced Computing Center, mais conhecido como MAC. E para nos falar sobre este centro, temos via telefone o diretor do MAC e do Centro do Departamento de Informática da Universidade do Minho, Rui Oliveira. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e em especial do UMIID. Para quem não conhece, o que é e o que é feito no MAC, que foi criado então em 2017, com a ajuda também da Universidade do Minho?
Olá, muito bom dia a todos. O MAC é uma infraestrutura nacional de computação avançada. O que é isto? Como infraestrutura computacional, aloja recursos computacionais, computadores, se quisermos, discos onde armazenamos os nossos dados e depois um conjunto de serviços que têm vindo a crescer de apoio à rede de centros de investigação, portanto aos investigadores nacionais, mas também com foco no auxílio das pequenas e médias empresas para a utilização desses recursos computacionais. O que é que se faz com estes recursos computacionais, com estes computadores? Fazem-se cálculos, fazem-se computações, se quisermos, que não seriam possíveis de fazer nos nossos computadores do laboratório ou mesmo de casa, ou mesmo quando possível, não seria viável, porque não conseguiríamos fazer isso em tempo útil. E, portanto, o que o MAC oferece é a todos os investigadores do país, e também em cooperação internacional, esta muito grande capacidade computacional e de armazenamento para fazermos coisas que não poderíamos fazer de outra forma.
E que balanço é que faz a atuação do MAC, principalmente nos anos de 2019 e 2020, a nível, lá está, de projetos e da forma que tem então crescido ao longo dos anos?
O MAC, como bem disse, foi criado mesmo no final de 2017, foi ali uma prenda de Natal em 2017, foi criado entre a FCT e a Universidade do Minho para vir a alojar um supercomputador que foi cedido pela Universidade de Austin, no Texas. Esse supercomputador chegou durante 2018 e em 2019 entrou em funcionamento. E tivemos que aprender muita coisa depressa e eu diria que apenas em 2020, apenas no início de 2020, antes da pandemia, é que o MAC entrou em completo funcionamento com esse tal supercomputador que chamamos Bob. Em 2020 tivemos uma utilização por parte de toda a comunidade científica nacional, sempre crescente, sempre com níveis de serviço muito satisfatórios e agora estamos à espera que chegue o novo supercomputador para que, de facto, o MAC possa, eu diria, expandir-se 10 vezes. Portanto, o balanço é extremamente positivo. Acho que todos os utilizadores nacionais da máquina estarão satisfeitos com o que foi conseguido até agora.
Nós já vamos falar então deste novo supercomputador que está previsto ainda para este ano, então a sua chegada ao MAC, mas antes falou aqui do Bob e numa entrevista que tivemos anteriormente, ainda em 2020, se não estou em erro, falamos sobre a ocupação deste supercomputador. Mantém-se os picos de 80% a 90% e perguntava-lhe também, há pouco falou aqui de que estes supercomputadores são utilizados então para cálculos por investigadores, mas estamos a falar aqui de que áreas, de que setores, também para que os ouvintes percebam melhor como é que estes supercomputadores são utilizados.
Ora, respondendo-lhe à primeira pergunta, sim, a utilização do Bob continua muito grande e só não é maior por duas razões. A primeira, pelo facto de que as condições de alojamento do computador, que ainda não são nas instalações do MAC, propriamente dito, estão em um condomínio alheio, as condições de alimentação e de refrigeração do MAC nos limitam na exploração completa do hardware e, portanto, mais tivéssemos, mais seria utilizado. E, por outro lado, o Bob já tem alguma idade e já vai também fazendo sentir essa mesma idade na alguma manutenção mais frequente que necessita. Mas estamos a utilizar cerca de entre 75% e 90% da capacidade que temos, que é manifestamente interessante. Em termos do que se faz com o Bob, ora, o que é que faz um supercomputador? O que é que nós normalmente é feito no computador, num supercomputador? Tradicionalmente, a utilização de um supercomputador é para fazer grandes simulações de sistemas complexos, com muitos, muitos dados, ou muitas variáveis, ou muitas hipóteses a testar, e isso abrange muitas áreas. Por exemplo, com a pandemia, os supercomputadores têm sido usados ultimamente com um foco muito grande na análise, por exemplo, de fluidos, de aerossóis, de como é que a utilização de máscaras e que tipo de máscaras e com mais ou menos ventilação dos espaços, como é que todos os fluidos, todos os aerossóis se propagam para que possamos perceber de que maneira é que nos devemos proteger melhor. Portanto, isto é uma área tradicionalmente importante nas simulações, mas, por exemplo, como é que um automóvel, as linhas de um automóvel, em termos de aerodinâmica, como é que devem ser para oferecer menos resistência ao ar, dos aviões, por exemplo. Portanto, toda a parte de engenharia mecânica, engenharia de sistemas, e é aí que o Bob tem sido mais utilizado. E tem sido mais utilizado, em particular, pela Universidade do Minho e pela Universidade de Lisboa. Depois, em muitas áreas da física de materiais, ciência de materiais, engenharia de materiais, para a construção de novos materiais, de novas composições. Química, engenharia química, neurociências, engenharia civil, biomedicina, biologia experimental, engenharia elétrica, previsão, por exemplo, de condições de geração de energia eólica e, portanto, cruzando aqui com a parte meteorológica. Há um número enorme de utilizações, exatamente.
Há pouco, não sei se entendi bem, mas a ideia é que o Bob venha a sair do local onde está neste momento alojado, em Ribadavia, se não estou em erro, no centro da REN.
Exatamente. Está num condomínio de luxo, em Ribadavia, que tem, sendo de luxo, tem as suas desvantagens, digamos assim.
Mas a ideia é que venha a sair referência para outro espaço mesmo do MAC, só apenas do MAC?
Sim, o MAC, há um projeto que está a decorrer, que está a ser coordenado pela FCT e pela Universidade do Minho, de criação de um centro próprio, com instalações próprias, não só para máquinas, mas, eu diria, também, ao mesmo nível, para investigadores, no AvePark. E, portanto, é nessas novas instalações que esperamos instalar a nova máquina e, dependendo de alguns fatores que ainda estão a ser ponderados, poderemos passar para lá o Bob ou, eventualmente, dar outro destino ao Bob. Isso ainda não está decidido.
Muito bem. Ou seja, está em cima da mesa, no fundo, não ficarem com este supercomputador, só apenas com o Deucalion.
Sim, é uma hipótese. Não é deitar fora o Bob de todo, mas é eventualmente dar-lhe outro propósito.
E que vantagens é que este supercomputador, ainda só falando do Bob, que vantagens é que ele traz para Portugal, para a região Minhota, que no fundo o acolhe, e também para a própria Universidade do Minho, sendo que também revelou aqui que a Universidade de Lisboa é outra das academias portuguesas que dá muito uso a este supercomputador?
Reforça a nossa soberania, porque, como todos saberão, a nossa economia cada vez depende mais da análise dos dados que recolhemos, que também vão crescendo, e é nesses dados, enterrado nesses dados, que está muita informação útil do ponto de vista social e económico. Ora bem, temos que ter nós a capacidade de minerar esses dados. Da mesma forma que plantamos e colhemos as nossas coisas em solo nacional e não mandamos o solo para outro país para ser cultivado lá. Portanto, aqui é uma questão de competitividade manifesta e também de preservação de uma soberania, de uma propriedade, inclusivamente uma propriedade intelectual, que é essencial, da qual não podemos abrir mão.
Passando agora então para esta nova super máquina que vai chegar então ao Mac, quando é que está prevista a chegada então do Deucalion? Já há uma data fechada?
Já vão sendo fechadas algumas datas. Os caixotes, o ferro e o silício, conto que esteja em solo nacional até ao final de março. Depois há um desafio brutal, que é de recuperar e adaptar o edifício do MAC no Ave Parque para poder alojar essa máquina. E estamos a falar também de obras, de intervenções completas. Não é alcatifar uma sala e pôr os bibelôs lá dentro. Não, estamos a falar de espaço, de facto, de refrigeração, segurança, de alimentação elétrica, de todo um conjunto de coisas que tipicamente demoram tempo na definição dos cadernos de encargo dos concursos, lançamento dos concursos e da obra em si. Portanto, este ano já está a ser uma corrida contra o tempo, porque há um compromisso de Portugal com a União Europeia em que esta máquina comece a prestar serviço à comunidade até ao final de 2021. Portanto, vai ser um ano de um sprint muito longo. Vão ser 12 meses a sprintar.
Ou seja, as primeiras caixas, digamos assim, as primeiras partes do computador é possível que cheguem no final de março e até ao final do ano ele terá de estar então em funcionamento, é isso?
Exatamente, com as luzinhas todas acesas e a permitir que os utilizadores comecem com as suas simulações e com as suas análises de dados.
Estava a referir aqui, estava a enumerar algumas das intervenções que vão ter de ser feitas no local para garantir a instalação então do Deucalion. O local escolhido também tem de ter características específicas. Eu recordo-me, por exemplo, no caso do Bob, ele foi instalado em Ribadavia por causa da baixa probabilidade de ocorrerem desastres naturais. No Ave Parque, isso também está garantido?
Sim, é uma zona de pouca incidência, de pouca probabilidade sísmica e está garantida. Há de facto um conjunto de condições, e no projeto do MAC, em particular do Deucalion, acrescenta-se uma outra ambição muito grande, que é da construção de um living lab energético centrado no supercomputador, cujo objetivo é que o Deucalion, e se possível todo o MAC, nunca venha a usar qualquer fonte fóssil de energia. Nós gostaríamos que o MAC, desde o primeiro dia, fosse o computador mais verde da Europa. E tudo isso também leva a que as condições no terreno e a complexidade da obra, obviamente, sejam específicas, quer em termos de espaço, quer em termos de exposição solar, quer em termos de potencial de aproveitamento de vento. Há aqui várias variáveis sim, que tornam isto um projeto complexo.
Muito bem. Já fomos falando aqui de alguns dos grandes objetivos para o ano 2021, então, do MAC, mas eu, por último, pedi-lhe quais serão os passos futuros, se calhar a nível de projetos, tendo em conta que esta instalação e também todos os pormenores que estávamos a falar são, de certeza, os maiores desafios, mas reforçava, quais são os passos do futuro para além disso?
Não, nós, 2021 vai ser dedicado à obra material, à construção civil, à instalação da maquinaria, à colocação em serviço, mais uma vez, da infraestrutura que é o MAC. Mas isso é só o princípio do desafio que eu considero que ainda é maior, que é a capacitação de equipas, centrarmos no MAC, de facto, um ecossistema. Eu não diria que será central, mas será importantíssimo para os desafios da digitalização nacional. E as máquinas sozinhas, por mais inteligência artificial que tenham, não fazem rigorosamente nada. E, portanto, 2022 para a frente, um grande desafio será no investimento da capacitação humana e dos serviços, da capacidade do MAC alavancar a sua infraestrutura computacional, mas entregando valor à comunidade científica, entregando valor à sociedade e ao tecido económico.
Muito bem. Muito obrigada, Rui Oliveira, pela sua presença aqui no MID. Espero também que tenha gostado desta experiência. Tal como disse no início desta conversa, tivemos de fazer mais uma vez a entrevista por telefone, devido lá está à evolução da pandemia de Covid-19. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado eu.
Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast, em rumo.pt.